Você está ouvindo o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciências de forma geral.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Aqui quem fala é Gabriel Nunes e serei o mediador e acompanhante de vocês nessa viagem de hoje. Assim, esqueci a introdução que eu tinha pensado. O Alzheimer tá vindo a cavalo. É muita coisa acontecendo, peço perdão. Na noite da gravação desse episódio, o Fortaleza está passando por um apagão. Mas, enfim, já que eu me perdi, vou me achar. Vou pedir, na verdade, ajuda ao meu colega para poder me achar. Comigo aqui esta noite está Pedro. Boa noite, meu caro, como é que você tá?
Boa noite, gente. Boa noite, Gabriel. Acho que estamos passando por situações críticas no Brasil inteiro, né? Aqui na minha cidade choveu horrores hoje. Mas felizmente eu estava preparado, não é mesmo? Depois de tantos sapatos molhados em poças de água no caminho para o restaurante universitário, eu finalmente levei uma sombrinha. Então, no dia que eu levei a sombrinha, não choveu na hora do almoço. Então, tudo começou aí, né? Mas seguimos firmes para este episódio. Mais um episódio para os nossos queridos ouvintes. E é a vida do universitário, né? Então, vida que segue.
Molly, pergunte, o guarda-chuva foi iniciativa sua ou sua mãe falou?
Não, foi minha, porque amanheceu chovendo, realmente. Tava uma chuvinha.
Então, o negócio tá aí. Porque se a sua mãe tivesse falado, leve o guarda-chuva que vai chover, aí sim, ele teria sido útil. Sim. É incrível, maluco, esse superpoder. O céu, o sol tá rachando. Se a sua mãe virar pra você e falar, leve o guarda-chuva.
Poderia.
Enfim,
de
o dom
mãe,
da profecia.
Né?
Bom, os tempos difíceis não têm sido só no Brasil ultimamente, né? Temos vivido intempéries no mundo todo. Tempos difíceis, tempos reflexivos. Tempos em que você, às vezes, pensa que uma abdução pode ser um resgate. Tempos que você vai dormir com o trancado e não sabe se vai acordar no dia seguinte. Guerra entre a Rússia e a Ucrânia, desgelo do permafrost, desmatamento, o país pegando fogo depois afundando em chuva. Então, não seria mais fácil a gente só pegar a mochila, botar nas costas, sair desse planeta para ir destruir outro, ou colonizar outro? Nosso convite de hoje para esta viagem é para o árido ambiente do planeta vermelho, através dos investimentos de Elon Musk. Só que somos muito pobres, infelizmente. Então teremos que entrar igual o Snowpiercer. E vai ser divertido. Será que seremos a profissão do futuro em Marte? Sem mais delongas, vamos começar o programa de hoje, no qual vamos discutir sobre a biotecnologia na colonização de Marte. E eu queria dizer logo de cara que eu acho que vai ser sim. Biotecnologia é uma das profissões do futuro, cara. Na verdade, é uma das profissões do presente. Você colonizar, você preparar um ambiente hostil é biotecnologia pura.
Com certeza.
Mas... Ui, desculpa, pode falar.
Sem dúvidas. Sim, sem dúvidas, era o que eu ia dizer, e que... Não necessariamente a gente precisa estar no planeta vermelho para começar a preparar o caminho até lá, né? Bem diferente de uma das premissas daquele filme que tem uma navezinha que leva 5 mil passageiros para outro planeta que eu acabei de esquecer, não estava na ponta da língua. Que é até com aquele ator que faz o Peter Quill em Guardiões da Galáxia, né? Eu esqueci total. Passageiras, é isso. Que eles vão para lá para começar a desenvolver a vida no planeta. Uhum. A gente não precisa ir para lá para começar. Então, começamos a biotecnologia da colonização de Marte ainda no processo de 80% ali de destruimento da Terra, né?
É. Cara, eu acho esse filme visualmente lindo, ó. Tem umas cenas fantásticas.
Muito bom.
O roteiro não é dos melhores, mas visualmente falando, que filme maravilhoso.
Sim, efeitos especiais bem bacanas.
Começando, primeiramente, a se discutir nessa nossa viagem aqui, por que que os cientistas têm tanto tesão em Marte?
Então, uma das razões básicas e mais simples está relacionada à semelhança que tem entre a Terra e Marte. Por exemplo, eles tiveram processos de formação geológica parecidos, que ocorreu depois do colapso de uma nuvem molecular que deu origem ao Sistema Solar cerca de 4 milhões, perdão, bilhões de anos atrás. E aí, a partir desse ponto, começou a se resfriar e, enfim, o processo geológico de formação dos planetas, que também estavam super quentes e começaram a resfriar. Só que tem alguns pontos que vão diferir Marte de Terra, que a gente vai falar mais para frente, mas, no geral, são as semelhanças que a gente tem na formação desses dois planetas. E principalmente porque ele não está tão distante do Sol para fazer tanto frio e nem tão perto quanto Vênus, por exemplo, para fazer tão calor. Apesar de que as temperaturas vão de um extremo ao outro muito rápido conforme Marte faz o processo de rotação e translação. Mas eles se resfriaram, né, no processo de formação e se tornaram esféricas. Então, aqui uma ênfase bem grande no esféricas, que a gente vê hoje com as imagens da NASA, que por acaso é uma agência de estudo do ambiente espacial, tá? Só para ficar claro aqui, não é só um estúdio fotográfico, né, onde a gente bate as fotos e divulga para todo mundo. Então, terraplanistas, né, vão ficar na Terra. Quando a gente colonizar Marte e for embora, eles vão ficar na Terra igual o pessoal de D100, pagando os pecados deles. Então, os planetas, ambos os planetas, por exemplo, semelhanças, né? Ambos os planetas têm núcleos densos e crostas exteriores duras. Além disso, a água teve um papel na história de ambos. A gente sabe que o território de Marte é árido, né, seco, não tem água, não tem vida, pelo menos não além dos limites microbiológicos. Mas a água teve, sim, o seu papel na formação de ambos os planetas.
Cara, há um tempo atrás, a gente teve um outro episódio falando sobre Marte, falando biotecnologia e viagens espaciais, que era na época que o Vitor estava aqui. Um abraço, Vitor, que seria muito divertido ter ele aqui. Ele ia estar surtando, porque na teoria do Vitor, é mais fácil colonizar Vênus do que Marte.
É o quê?
Mas o negócio é porque... Porque pelo que ele tinha pesquisado, né, seria mais vantajoso Vênus se fossem colônias flutuantes, aquelas, tipo, dirigíveis, tá ligado? Mas o programa não é sobre Vênus, é só porque me trouxe a lembrança, provavelmente o Vitor tá espumando de raiva agora em casa, um abraço, saudades. Mas, cara, Marte é um ambiente absurdamente difícil de lidar. A altura que um ser humano tem, de 1,70 em média, já é uma mudança drástica a temperatura. Teu pé, tua cabeça, se não me engano, é mais fria que o teu pé, ou é o oposto. Não à toa, quando se encontra os primeiros vestígios de água, ela estava congelada. É um frio absurdo.
Sim. Inclusive, talvez tenhamos água subterrânea. Não temos na superfície, é bem diferente da Terra, né? Mas...
Não duvido. Teve uns estudos que indicavam que numa das luas de Júpiter, eu acho, abaixo da crosta de gelo, poderia ter água líquida também, ou outra substância líquida.
Uhum.
Eu acho que eu tô confundindo com os mares de, sei lá, que produto tóxico de Titã, por causa daquela porra daquele filme que que, que eu e a Flávia vimos da Netflix. Mas enfim, é, Marte e Terra são parecidos, porque Marte é um imenso território árido, enquanto 2/3 da Terra é água, exatamente. Por que essa diferença, além do frio? Ou eu frio, ou eu dei spoiler, foi mal.
Eita, e agora? É, bom, a água não é tão pura, né? Porque a gente polui, mas, né, fora esses humores e piadas de qualidade duvidosa, os cientistas ainda estão estudando o planeta vermelho, claro, né, há muito tempo, e a composição, né, desse planeta. Dentre isso, antes de responder a pergunta, dentre esses estudos que eles já tiveram, né, que a gente já sabe, a gente pode destacar que a Terra tem cerca de 12 mil quilômetros de diâmetro, quase 2.756, que é quase 2 vezes maior que Marte, que tem cerca de 6.786 quilômetros de diâmetro. A Terra também tem uma massa 10 vezes maior que a massa de Marte. Ou seja, Marte é um planeta pequenininho comparado à Terra. Pequenininho, entre aspas. A pressão atmosférica de Marte é cerca de 7 milibares, composta principalmente por CO2. Então, por exemplo, a gente não teria como respirar em Marte. É por isso que no filme Perdidos em Marte, ele não tira o capacete fora de Marte. E, em comparação com a Terra, que tem cerca de 1.013 milibares de pressão atmosférica. Então, é absurdamente maior que em Marte. Esses fatores levam a uma discussão. Com uma massa menor, Marte pode ter resfriado mais rápido que a Terra, tendo mais tempo para sustentar a existência de vida, que se tiverem sido igual a gente, acabaram deixando o planeta do jeito que ele está agora, né? Então, talvez daqui a alguns anos, algumas décadas, ou se a gente tiver sorte, séculos, a Terra começa a ficar igual a Marte e a gente pega o beco daqui para morar em outro planeta, né? Talvez destruir ele, quem sabe? Otimismo, otimismo.
A gente consegue. A gente está indo no caminho certo.
Sim, sim, sim. Fé no pai. Então, Marte, por ser menor, provavelmente teve o seu processo de resfriamento um pouco mais rápido que o da Terra. Não se sabe ao certo, realmente, se houve vida no planeta e, se sim, como que ela foi extinta. Um fator positivo é que a crosta de Marte parece ser mais estável que o da Terra, tendo pouco movimento magmático, o que faz dela um território sem abalos sísmicos igual ao da Terra. Né? A gente tem, acredito que todos tenham conhecimento da teoria de tectônica de placas, que a crosta está em cima de várias placas que estão em cima do magma. E aí, de acordo com o movimento do magma, a gente tem abalos sísmicos como terremotos, tsunamis, formação de vulcões, enfim. Como aconteceu, né, no período de formação da Terra, a formação da Cordilheira dos Andes. Foi um movimento convergente das placas tectônicas que acabou gerando aquela cadeia de montanhas depois de um choque entre essas duas placas. Então, Marte aparenta não ter todo esse movimento no magma. Então, já está bem mais estável, que seria um ponto positivo caso a gente consiga colonizar realmente Marte nos próximos anos. Em 2016, o porta-voz da Agência Espacial Europeia, o Emmett Fletcher, deu uma entrevista ao site Observador e afirmou que, abre aspas, é um milagre estarmos vivos, já viu? Todos os dias desafiamos a morte na Terra, enfrentando bactérias e vírus que podem ser fatais. Um dia talvez não consigamos escapar ao sufoco provocado pela nossa exploração exagerada dos recursos terrestres, nem escapar de um meteorito tão implacável quanto o que atingiu os dinossauros. Particularmente, eu acho essa frase, essa afirmação, tem um ponto muito bom e tem um ponto bem duvidoso. Né? Aí lá vai, né? O Pedro...
Uma frase forte, né? Uma frase forte de impacto.
Sim, aí lá vai o Pedro de Santarém, né? Contrariar o porta-voz da Agência Espacial Europeia. É que é assim... Ele afirma que talvez a gente encontre um meteorito tão grande que matou quanto que matou os dinossauros e não consiga escapar, não consiga se defender. Beleza. Mas e se a gente for para Marte? Não vai ter o mesmo risco? Tipo, essa frase que ele disse foi para justificar a nossa obsessão, entre aspas, em colonizar o planeta vermelho e ir embora para lá, por exemplo. Mas, né, continuamos vulneráveis aos perigos vindos do próprio universo. Então, essa partezinha eu achei meio, sei lá, sabe?
Cara.
Mas, de resto...
É assim, eu entendo o que tu falou... Mas é porque considerando que atualmente o sistema solar ele está bem mais tranquilo do que ele era alguns milhares de anos atrás, milhões, enfim. Não sei, sinceramente. É porque, tipo, talvez nem todos os ouvintes saibam. Vamos lá, uma breve explicação. No começo, os corpos celestes eles se formaram a partir do choque e da junção de vários detritos espaciais. E muitos desses detritos não chegaram a se chocar e formar corpos maiores. Eles só ficaram vagando e foram pegos em alguns campos gravitacionais. Então, o sistema solar, meus amores, que estão nos ouvindo do outro lado do seu aparelho telemóvel, ele não é bonitinho, lisinho, limpo, que nem aparece na ilustração do livro de ciências da sexta série. Ele é cheio de detritos. Tem um cinturão de meteoritos entre Marte e Júpiter, se não me engano. Tem outro em volta da área habitável do sistema solar. Tem outro em volta da zona dos nove planetas que são mais conhecidos do sistema. E tem que levar em consideração também que o Júpiter ele é um escudo gigante. A massa daquela bexiga. E o peso gravitacional dele é tão forte que a maior parte dos meteoros que poderiam vir para cá, ele puxa antes.
Que interessante. Eu não tinha parado para pensar por esse lado, mas realmente, né? Inclusive, falando de detritos espaciais, eu lembrei daquele filme Oxigênio, com a Sandra Bullock. Se você nunca assistiu Oxigênio, assista. É Oxigênio? Não é Oxigênio. Meu Deus, não é Oxigênio. Gravidade.
Tu tá falando de gravidade?
Gravidade.
Ah! Ei, maluco. Não, peraí, aviso. Se você tem labirintite,
não
assista a gravidade. Nossa. Porque gira muito. Gira muito. Quem não tem, degusta o que é ter labirintite assistindo esse filme. Quem tem labirintite não pode assistir, maluco. Porque é muita coisa girando, muita coisa solta, assim. E é uma sensação de desconforto
inacreditável.
Inclusive,
pegando o gancho do oxigênio, né? Que eu nunca assisti, porque eu achei extremamente chato. Pelos 10 primeiros minutos eu ainda aguentei, depois eu desisti. Mas a mulher fica sem oxigênio. E pode ter certeza também, querido ouvinte, que você vai dar uma... ficar meio ofegante, assim, né, nas cenas. Nas cenas, que quando você assistir, você vai saber quais são. Mas é muito...
Pera. Tu tá me dizendo que esse filme é Oxigênio é sobre uma
pessoa
que tem asma.
Ela tá dentro de uma câmara. E aí ela acorda e se eu não me engano, alguns minutos de oxigênio. E ela não consegue sair.
Ah, então é um filme sobre ela racionando ar.
É, basicamente. Aí ela tenta contato com a emergência e tal. Enfim, foi a parte que eu assisti. Depois eu enjoei.
Entendi.
Mas então, continuando... Depois dessa bela frase do Emmett Fletcher, um outro cara, o Carl Sagan, o astrônomo e astrobiólogo que mais divulgou a ciência no espaço, disse que, abre aspas, em toda a sua caminhada, todas as civilizações planetárias vão ser ameaçadas por impactos no espaço. E foi exatamente o que eu comentei ainda há pouco. E por isso, todas as civilizações sobreviventes têm o dever de se tornarem exploradoras do espaço. E não, fecha aspas, e não por causa de qualquer romantismo, mas pela razão mais prática que se pode imaginar, permanecer vivo. Sair da Terra é mais uma questão de puta merda, estamos ficando sem recursos porque exploramos demasiadamente e fazemos uma divisão totalmente arbitrária e errada, desequilibrada dos recursos naturais. E a gente está destruindo, né? Ficando sem recursos, ficando sem uma atmosfera de qualidade respirável, né? Poluindo rios, poluindo os oceanos, acabando com a biodiversidade. Então nós precisamos sair daqui, até porque se a gente sair, a gente vai com toda certeza levar algumas amostras de vegetais, animais, micro-organismos, e a gente pode, quem sabe, preservar pelo menos uma partezinha para colocar no museu lá em Marte. Mas estamos destruindo. Os últimos episódios, inclusive, falaram muito disso, né? Muita destruição no planeta e tal.
Assim, né? Eu vejo essa questão da exploração e colonização de Marte mais como a manifestação do padrão de comportamento parasitário humano. Para quem acompanhou o podcast há um tempo já deve saber, mas eu sou um pouquinho fã de uma das frases do Matrix, que quem fala é o Sr. Anderson, comparando o padrão de comportamento da humanidade ao de parasitas, que drenam o hospedeiro e adoecem ele até não ter mais como. E uma vez que chegou a um ponto absurdo de estragos, não se pensa em tratar, pensa-se em abandonar e procurar um novo hospedeiro. Assim, né? Eu fiquei um pouquinho pensativo depois da terceira temporada de Love, Death and Robots. Se você não assistiu, assista, que a terceira temporada tá incrível, como sempre. Mas, cara, é complicado. Eu adoro essa temática de exploração espacial. Mas o motivador por trás dela, que é simplesmente a incapacidade do humano de focar suas energias em tratar do próprio ambiente em que vive, porque isso vai contra os padrões estruturais da sociedade, me é desconfortável, me faz pensar, não, devia só ficar todo mundo aqui e morrer. Desabafei, filosofei, perdi um pouquinho o fio da meada, mas enfim.
Sim, inclusive essa tua reflexão me lembrou muito do último episódio de The 100, que, enfim, eu não vou dar muitos spoilers, mas é basicamente isso, né? Uma raça superior julgando os nossos comportamentos. A gente faz tanta merda, a gente vive em guerra, a gente desmata onde a gente está e quer ir para outro planeta que felizmente já foi destruído. A gente não tem mais o que destruir, né? Se destruir ele, a gente vai, sei lá, causar um colapso no núcleo e explodir o planeta. Mas a gente faz tudo isso e depois não quer arcar com as consequências. É engraçado. Aí vem aquele meme, né? Quem diria, ora ora, se não são as consequências das minhas ações, né?
Toda vez que vem uma tempestade absurda ou uma onda de calor, você pode imaginar exatamente esse meme ali no calor. Essa cara de descrença. Ué?
Sim. Inclusive, caso aconteça e você saiba com convicção que aquele é seu último momento, lembre desse meme, que aí pelo menos você parte dessa pra melhor feliz.
Vai morrer rindo. Cara, eu ainda tô pensativo acerca da aleatoriedade e sorte que a raça humana tá viva. Porque, assim, tem poucos detritos vagando pelo espaço, tem. Mas tem detritos vagando pelo espaço ainda. em quantidades e em tamanhos absurdos. E o mais divertido é que a NASA, apesar do seu grande avanço tecnológico, às vezes só percebe esses putos quando eles já estão passando. Então, tipo, tem vezes que corpos celestes que fariam um estrago legal, podiam obliterar, sei lá, um terço do planeta, passam raspando, tirando o fino, bum! E a NASA fala, o que foi isso?
Opa, foi só pra te assustar.
Caralho.
Calma.
Pois é, maluco. E isso vindo de fora, sem contar doenças, sem contar erupções vulcânicas, sem contar terremotos, tantas outras coisas que podem nos matar.
Sim. É realmente muita sorte, mas sinceramente eu espero que a gente continue tendo sorte até eu morrer, porque eu não tô afim de morrer agora. Eu quero viver, virar professor, ser um pesquisador e reclamar do sistema porque o professor não é valorizado, que eu ganho pouco e tudo isso. Aí depois, quando eu tiver perto de morrer, pode acabar.
É isso. Amigo ouvinte, você já agradeceu por um meteoro não ter avassalado o planeta hoje? Mas já até filosofamos um bocadinho sobre se deveria ou não sair do planeta. Mas, na prática, quais são as barreiras para a gente viver em Marte?
Então, as condições naturais, basicamente. Não vai dar muito certo. Na verdade, vai ser um empecilho para a colonização em Marte. Por exemplo, eu comentei ainda agora que a atmosfera de Marte, ela tinha uma pressão menor, principalmente pela sua composição, que era bem alta, né, de gás carbônico. E aqui eu trago o número. É 96% da composição da atmosfera de Marte é gás carbônico. Então, para ter uma ideia, né, uma comparação, com apenas 1% de dióxido de carbono, o ser humano já começa a sentir falta de ar. Então, imagina 96%. Numa quantidade 10 vezes maior, vai causar asfixia. Sem falar que não existe água em forma líquida na superfície. E aí, se realmente existir a água subterrânea congelada ou abaixo dessa pedra de gelo, água líquida, a gente tem que alcançar essa água, porque não está na superfície. Então, para sobreviver em Marte, é preciso fazer que uma série de conhecimentos se torne material, para que a gente possa gerar as situações ideais, minimamente ideais, para que haja vida naquele planeta, para que a gente consiga sustentar a vida do ser humano no planeta em Marte, certo? Então, precisamos fazer uma série de conhecimentos que torne a vida minimamente possível naquele ambiente superárido. Uma das invenções criadas para esse fim é o MOX, um aparelho produzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, que transforma o dióxido de carbono em oxigênio. É um dos exemplos mais claros de biotecnologia agindo em prol da mudança da Terra para Marte, da colonização de Marte. Mas as barreiras são reais, dificultam bastante a colonização de Marte. Entretanto, elas não são, né, ultrapassáveis, digamos assim.
E, meu Deus do céu, eu acho que deu. Até o microfone pegou esses gritos.
Sim, eu ouvi.
É porque, de repente, todas as pessoas descobriram que são vizinhas aqui. Todo mundo saiu no meio da rua porque tá Fortaleza no escuro, mas enfim. Tá. Explicado quais são os principais desafios, como a biotecnologia pode auxiliar no processo de colonização? Como é que a gente consegue intervir?
Atualmente, a gente tem alguns exemplos, né, de pesquisas realmente que estão conseguindo alcançar um resultado bem satisfatório em prol desse fim. Então a gente tem a biotecnologia aplicada a ambientes espaciais, indo desde o macro até o micro, desde estudar e reduzir os efeitos do espaço no corpo humano, até utilizar bactérias para produzir energia a partir de algum dos componentes do planeta, né? Tanto da atmosfera quanto do solo, eu esqueci agora o nome que dá, acho que é a estratosfera. Eu esqueci, mas você, ouvinte, com certeza sabe. Um desses estudos avaliou os efeitos da exposição prolongada ao ambiente espacial. Em 2015, a NASA realizou um estudo envolvendo dois irmãos gêmeos, o Scott e o Mark, que visou analisar os efeitos da exposição prolongada ao ambiente espacial. Para isso, o Scott foi enviado em uma missão espacial por um ano e o Mark permaneceu na Terra durante esse um ano. Os cientistas, quando o Scott voltou, né, eles fizeram todos os testes, exames, enfim, e constataram que foi como se o Scott tivesse ficado mais jovem. Como que eles constataram isso? Tem uma região do DNA do cromossomo que se chama telômero. E essas pontas dos cromossomos se caracterizam por encurtar com o passar do tempo. Então, estão relacionados aí ao processo de envelhecimento. Nas análises realizadas, os cientistas notaram que os telômeros de Scott cresceram ao invés de diminuir. Então, acredita-se que a dieta rígida e os exercícios corriqueiros tenham alguma relação com esse processo. Mas ainda não se sabe exatamente o que causou tudo isso. No entanto, foi um... né? Bem uma onda isso daí.
A resposta para a imortalidade é não estar na Terra?
Olha só, né? Complementando o que o Gabriel falou, voltando, né, para Marte. A camada de atmosfera de Marte, ela é bem fina. Então, você é basicamente como se você estivesse no espaço e tal. Talvez os telômeros cresçam um pouquinho. Quem sabe, né?
Talvez só diminua mais devagar.
Pode ser. Contando que a gente deixa o Bolsonaro aqui e vá sozinho, acho que dá tudo certo.
O futuro em que essa colonização estiver acontecendo, eu torço para que ele não esteja mais entre nós. Ele já tinha nos deixado. Os telômeros dele já tinham acabado. Eu torço realmente por isso.
Amém, irmãos. Então, como eu estava comentando, foi um efeito passageiro. Quando o Scott voltou para a Terra, não demorou muito para os telômeros voltarem ao tamanho que estavam quando ele saiu da Terra. Então, ele voltou a ficar bem parecidinho lá com o seu irmão Mark. Um outro aspecto que foi analisado foi a metilação do DNA. Esse processo epigenético, que inclusive nós falamos lá no episódio de epigenética, é natural do organismo e consiste na adição de grupos metil ao DNA, à estrutura externa, tá? Na parte da dupla hélice, na cadeia ali que... Nossa, eu tô esquecendo de tudo hoje. Né? É vida de acadêmico.
Calma, ainda é segunda-feira.
Sim, já não aguento mais. Onde é que aperta para ir para a sexta? então, é um processo que acontece na epigenética. E não é pela alimentação. Você que assistiu, que ouviu, né, o episódio de epigenética, se ligou aí, pegou no ar. Ele basicamente desativa alguns genes conforme esse processo de metilação, né? Desativa alguns genes conforme a necessidade de cada parte do nosso corpo. Isso explica porque temos o mesmo código genético em todas as células, mas cada grupo executa uma função diferenciada. No Scott, que foi o irmão que foi para a missão espacial, esse processo ficou reduzido durante a sua permanência no espaço, havendo uma menor modificação dos genes. Mesmo que a maior parte das mudanças genômicas tenham sido passageiras, após o sequenciamento do DNA do Scott, os cientistas perceberam que em torno de 7% dos genes dele foram modificados pela exposição espacial e permaneceram diferentes em comparação ao seu irmão. Então, das mudanças que ocorreram, 7% foram permanentes. Depois que ele voltou para a Terra, e vão continuar vai continuar ali, não vai voltar ao normal, diferente da questão dos telômeros. Então...
Pera. Ele foi pro espaço, passou um tempo lá.
Sim.
Uma mutação ali de 7% no DNA, uhum. E é permanente.
Sim, foi permanente.
Quarteto Fantástico, maluco. O Quarteto Fantástico, bicho?
Quem sabe a gente volte de lá igual o senhor... Como é o nome dele, meu Deus? Ah, Senhor Fantástico.
Senhor Fantástico?
Contanto que não tem uma Wanda aqui na Terra, tá tudo certo.
Ó, oh, spoiler. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai assistir esse filme.
Mas sim, as mudanças, né, em torno de 7% do DNA sofreu essas mutações e foram permanentes. O resto das mutações foi passageira, como foi o caso dos telômetros.
Tem uma parte de micro-organismos, sim. Né?
Um outro estudo que está relacionado aí com a nossa ida para Marte é relacionado aos micro-organismos. Então, a gente tem muito lixo orgânico. Né? A gente sabe que a poluição do planeta é um fator bem impactante para os ecossistemas. E surgiu a pergunta, e se a gente pudesse usar algum tipo de micro-organismo para produzir energia a partir do lixo orgânico? Então, a Shewanella é uma bactéria anaeróbica facultativa capaz de produzir energia através do consumo de metais pesados e seus derivados, como é o caso do ferro, urânio, os sulfatos, nitratos, que são utilizados por essa bactéria, e ela pode muito bem ser utilizada na colonização de Marte. Os cientistas têm pesquisado a sua potencial utilização para decompor lixo orgânico produzido por nós no espaço, gerando energia elétrica e, ao mesmo tempo, se for possível, serão produzidos equipamentos sustentáveis de suporte à vida em ambientes hostis, como é o caso de Marte. Então, uma bactéria, de novo o impacto desse estudo, uma bactéria que consegue degradar metais pesados e derivados, como é o caso do ferro, e produzir energia.
É a bactéria que é a bactéria que consome heavy metal.
Nossa! Adorei. É tipo isso.
Cara, quem diria que a gente ia chegar no futuro do De Volta para o Futuro, né? O cara botar uma casca de banana no motor do carro.
Sim. Quem sabe você esteja andando com o seu carro lá por Marte, qualquer dia desses, e precise utilizar uma Shewanella para produzir energia, né? Aí você faz um cocôzinho e deixa ela ali. Faz um cocôzinho com ferro. Então, né? Um outro exemplo relacionado ao sequenciamento genético é que nos ambientes fora do planeta, os ambientes espaciais, eles são hostis, né? A gente tem radiação, tem questões relacionadas à dieta, ao sono, à falta de gravidade. Então, devido a esses fatores, as alterações genéticas são possíveis, conforme como a gente viu lá no exemplo do Mark e do Scott. E foram demonstradas nesse experimento. Mas e se a gente pudesse utilizar um aparelho portátil para ficar sempre verificando a nossa saúde quanto a essas alterações? Né? Seria bem interessante. E eu fico feliz de dizer que nós já temos essa pesquisa. Em 2016, a bióloga molecular Kate Rubina utilizou um medicamento chamado Minion a bordo da Estação Espacial Internacional para verificar sua capacidade de sequenciamento na microgravidade e análise de tempo real das amostras colhidas ao mesmo tempo em que esse mesmo teste foi realizado na Terra. Então, de novo, ela realizou o experimento lá com o Minion, colheu amostras dela mesma para fazer o sequenciamento na microgravidade da ISS. Ao mesmo tempo, foi realizado o mesmo estudo a mesma coleta de amostras, a mesma análise na Terra, com o mesmo aparelho. E os resultados foram iguais, mostrando que o Minion é capaz de cumprir a sua função mesmo em ambientes diferentes da Terra. Ele pode identificar as condições de saúde dos tripulantes, detectando alterações no seu organismo devido a fatores como radiação, falta de gravidade, dieta, sono, doenças, entre outros fatores, agindo como uma forma de diagnóstico. Ele também pode monitorar a qualidade do ar e da água em relação à presença de micro-organismos. Então, puta que o pariu, um aparelho portátil que pode estar sempre te informando sobre a tua saúde. E aí tu vai poder tomar decisões cabíveis, de acordo com orientações médicas, para reduzir o efeito desses fatores. Extremamente necessário.
Ela criou... Ela criou o Avast pro corpo humano.
Caraca, que analogia firme, é perfeita.
Pô, o cara... Você... Uma ameaça foi detectada. Uma dosinha de radiação. Um câncer foi detectado.
O único ponto negativo, por enquanto, é que ele depende de Wi-Fi. Só isso. É só isso.
Ela cria a versão offline.
Sim, um VPN. Aquele aplicativozinho da Vivo que dava internet de graça. era firme. E, por fim, uma outra questão relacionada à produção de energia. As missões tripuladas a Marte ainda não ocorreram, mas espera-se que elas ocorram nos próximos anos. E elas vão precisar de água, de alimentos, oxigênio, entre outros suprimentos que são essenciais para que os tripulantes consigam sobreviver e voltar para a Terra com as amostras de Marte, etc., para que a gente possa fazer os estudos. Pensando nisso, os cientistas criaram um biorreator chamado Atmospheric Ester for Mars Bound Organic Systems. E você teve uma amostra do meu inglês maravilhoso. Para simplificar, eles colocaram a sigla de Atmos, que mostrou que cianobactérias podem ser cultivadas no planeta vermelho a partir dos recursos já disponíveis por lá, o que permitiria o desenvolvimento dos sistemas biológicos de suporte à vida. Esse experimento, aliás, foi realizado um experimento com o Atmos durante 10 dias, que realizou o teste de cultivo dos micro-organismos em uma mistura de 96% de nitrogênio e 4% de dióxido de carbono. E os resultados foram surpreendentemente ótimos. Os cientistas, né, perceberam que as cianobactérias conseguiram se desenvolver semelhante ao que seria possível na Terra. Então, dentro do Atmos, elas conseguiram se desenvolver com essa composição atmosférica, né, esse exemplo de composição atmosférica de 96% de nitrogênio e 4% de óxido de carbono. Conseguiu se desenvolver tanto quanto ela conseguiria se desenvolver na atmosfera da Terra, em solo, aqui no planeta. E aí eles resolveram insistir um pouquinho mais. Depois desse experimento, eles testaram como elas... essa actinobactéria conseguiria se sair com uma atmosfera modificada unida a um composto que imita a poeira do solo de Marte. No final das contas, os resultados mostraram que as cianobactérias conseguiram se desenvolver em um nível muito além do aceitável sob todas as condições. A ideia é que a gente utiliza as cianobactérias para aproveitar a atmosfera marciana como uma fonte de carbono e nitrogênio. E assim elas mantêm uma capacidade de crescimento e desenvolvimento no planeta, podendo ainda ser utilizadas para alimentar outros organismos de interesse, que vai permitir a realização de missões sustentáveis a longo prazo. Então, basicamente, a gente tem uma bactéria que pode, né, utilizar a atmosfera de Marte, se proliferar e produzir outras coisas de interesse para que nós possamos viver lá. Maravilhoso.
A fonte biomassa já tem.
E quem consome também, então, tudo certo.
É mais plausível que batata.
É, caraca. Opa!
Me permite dizer, eu ainda não engoli aquele perdido em Marte, maluco, na moral. Do nada o cara cria uma estufa em Marte e planta batata.
Eu não entendo muito dessa parte, então tava bonitinho, eu gostei, foi engenhoso.
E o Elon Musk tá investindo pesado, né? Ele quer pra quanto?
Tá, mano. Ele, mano, 2025 ele já quer tá lá já, na sua casinha vendo o pôr do sol.
Tá lá. Ai, que ódio desse jeito. Bicho, pois eu acho que é isso. Tudo se encaminha para um futuro promissor em que abandonaremos o nosso hospedeiro e iremos infectar outro. Mas humor negro à parte, exploração espacial é fascinante. É incrível ver aquele futuro que a gente acompanhava pelos filmes quando era criança, aos poucos se tornando a realidade. E ciência é isso, aguardar para ver as próximas cenas dessa novela. Tem algo mais que você queira acrescentar, amigo?
Não. Só que, talvez, se você quiser, você estudando biotecnologia, quiser, sei lá, ter uma ideia totalmente inovadora que te deu o resultado de uma patente, um produto patenteado, você consiga ganhar dinheiro com isso, muito dinheiro, muito, muito dinheiro, guarde. Porque, talvez, a gente precise comprar um bilhete numa nave da SpaceX lá do Elon Musk, e não vai ser barato. Então, mano, faz as tuas economias aí pra comprar a tua passagem, porque ninguém aguenta mais esse planeta.
E as tuas ideias também, tu barganha na hora de entrar.
Sim, eu vou, né?
Ó, eu tenho uma ideia muito boa, você vai me querer na sua equipe. Às vezes a pessoa nem tem, é só blefe. O importante é sobreviver.
Sim, qualquer coisa a gente invade.
Então é isso, amigo. Pense um pouco sobre exploração espacial, estude, pesquise, ou então aprenda a jogar poker e desenvolva seu blefe. Mas, de todo modo, este foi o Biotech em Pauta. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência, eu agradeço imensamente o Pedro por sua ótima pesquisa e por estar aqui comigo essa noite. Obrigadão, amigo.
Tamo junto, querido.
E é isso, amigo ouvinte. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, @biotecaempauta, para saber das novidades. Fique atento ao nosso canal no YouTube. Lá a gente tem publicado praticamente alguns vídeos, recortes dos programas e tal. Eu vou deixar uma caixinha de interação lá no Spotify. Quando você ouvir esse programa, vai lá, interage com a gente. É bom ter essa troca de ideias com vocês. E fica atento também às nossas publicações, ao nosso blog, Twitter, Instagram. Fiquem bem, fiquem seguros, usem máscara, se vacinem e até a próxima, minha gente. Um cheiro.
Tchau, tchau, galera. Até a próxima.